Em uma bela manhã de sol, convidei minha neta de quase 8 anos para caminhar comigo nas proximidades de uma represa que é um reservatório de água de nossa bela cidade. Caminhamos felizes ouvindo o suave som das águas cristalinas de um riacho que corria ao longo do caminho. A trilha estava ladeada por belas árvores verdejantes e flores de doce perfume. Podíamos ainda ouvir o canto dos pássaros. Perguntei à minha neta de belos olhos azuis, cheia de vida e inocência, como ela estava se preparando para o batismo. Então ela me respondeu com uma pergunta: Vô, o que é o pecado? Orei mentalmente por inspiração e tentei responder da maneira mais simples possível. Pecado é a desobediência intencional aos mandamentos de Deus, que faz o Pai Celestial ficar triste com os nossos atos, e a consequência é sofrimento e tristeza. Visivelmente preocupada, ela perguntou: E como ele nos agarra? A primeira parte da pergunta nos revela pureza, mas a segunda revela preocupação de como evitar o envolvimento com o pecado. Para ela compreender de maneira mais clara, usei os elementos da natureza local para ilustrar. Mais adiante na trilha encontramos um morão de pedra de considerável tamanho que firmava uma cerca de arame farpado. Era uma estrutura pesada e flores, arbustos e pequenas árvores cresciam ao seu redor. Com o tempo, aquelas plantas se tornariam maiores que o próprio morão. Lembrei-me que mais adiante na trilha encontraríamos outro morão que já tinha sido tomado aos poucos, quase imperceptivelmente, pela vegetação que crescera ao seu redor. O morão não se dera conta de que, apesar de forte, seria envolvido e destruído pelas frágeis plantas. O morão, imagino, poderia ter pensado: Não há problema, sou grande e forte, essa plantinha não me fará mal algum. Mas a árvore ao lado cresce sem que o morão perceba. E então o morão começa a gostar da sombra que a árvore proporciona. E a árvore continua a crescer e envolve o morão com dois de seus ramos, que a princípio parecem frágeis, mas que com o tempo abraçam o morão que o cercam. Ainda assim, o morão não percebe que o está ocorrendo. E logo em nossa caminhada encontramos o morão proverbial. Ele tinha sido arrancado do solo pela árvore. Minha netinha parecia impressionada. Ela me perguntou: Vovô, esta é a árvore do pecado? Expliquei-lhe que aquilo era apenas um símbolo ou exemplo de como o pecado nos agarra. Não sei que efeito essa conversa terá para ela, mas para mim foi algo que me fez pensar nas muitas faces do pecado e de como ele entra em nossa vida se permitirmos. Precisamos estar atentos, porque as pequenas escolhas, como por exemplo dormir cedo e levantar cedo, trazem grandes consequências. Doutrina e Convênios 88:124 nos ensina: Recolhei-vos cedo, para que o vosso corpo e vossa mente sejam fortalecidos. Aqueles que vão cedo para a cama levantam-se descansados, com o corpo e a mente revigorados e protegidos pelo Senhor devido à obediência. Aquilo que parece ter pouca importância, tais como se deitar tarde, não orar determinado dia, não jejuar ou desrespeitar o dia do Senhor, pequenos deslizes nos farão perder a sensibilidade gradativamente, levando-nos a fazer coisas piores. Quando eu era jovem, meu horário de chegar em casa era às 22h. Hoje, esta é a hora em que alguns saem de casa para se divertir. Todos sabem que à noite que as piores coisas acontecem. É no horário das trevas que os jovens vão para lugares onde o ambiente não é bom e onde a música e a letra não permite que o Espírito Santo os acompanhe. Então, sob tais condições, tornam-se presas fáceis do pecado. Em geral, tornar-se presa do pecado começa com a escolha de amigos cujos padrões não são consistentes com o Evangelho. E para ser popular ou ser aceito por eles, a pessoa compromete os princípios e leis do Evangelho, descendo por caminhos que atrarão somente dor e tristeza, tanto à pessoa quanto aos que a amam. Precisamos estar atentos para não deixar o pecado crescer ao nosso lado. Há formas de pecado em toda parte, até mesmo, por exemplo, no computador ou no celular. Essas tecnologias são ferramentas de grande utilidade para o homem, trazendo-lhes muitos benefícios, porém seu uso inadequado, como o envolvimento com jogos que nos fazem perder tempo ou, ainda pior, para a pornografia, é destrutivo. A pornografia destrói o caráter e faz seu usuário afundar em uma areia movediça de imundice, da qual só escapa com muita ajuda. Esse terrível monstro só traz dor e sofrimento, tanto à própria pessoa como também aos seus inocentes filhos, ao cônjuge, ao pai e à mãe. As decisões de que padrões seguir devem ser tomadas com antecedência e não quando a tentação se apresentar. Nossos parâmetros devem ser: isto farei porque é certo, é do Senhor e me trará alegria. Isto não farei porque me afastará da verdade, do Senhor e das alegrias eternas prometidas aos fiéis e obedientes. Como o Pai sabia que faríamos escolhas erradas, Ele, em seu maravilhoso plano de amor, providenciou um Salvador para o mundo, para expiar os pecados de todos que se arrependerem e forem até Ele buscar sua ajuda, seu consolo e seu perdão, desejosos de tomar sobre si o nome dele, Jesus Cristo. Se pecarmos, devemos buscar ajuda bem depressa, porque sozinhos não conseguiremos sair da sua armadilha. Como aquele mourão, alguém precisará ajudar-nos a nos desvencilhar. Os pais podem ajudar, e o bispo é o homem chamado por Deus para ajudar. É a ele que devemos abrir o coração. Doutrina e Convênios 58, 42, 43 explica: eis que aquele que se arrepende de seus pecados é perdoado, e eu, Senhor, deles não mais me lembro. Dessa maneira, saberei se um homem se arrepende de seus pecados. Eis que ele os confessará e abandonará. Alguns meses depois de nosso passeio na represa, minha neta foi entrevistada pelo bispo, seu pai, para o batismo. Após a entrevista, perguntei a ela como tinha sido, e ela respondeu, quase com uma repreensão: vovô, a entrevista é confidencial, você sabe disso. Bispos, espere que levem a sério esta resposta. Parece-me que ela cresceu muito em compreensão em tão pouco tempo. Assim como a árvore que descrevi trouxe tristeza, dor, sofrimento e prisão, outra árvore pode trazer o oposto. Ela é mencionada em 1 Nefe 8, 10 a 12. E aconteceu que vi uma árvore cujo fruto era desejável para fazer uma pessoa feliz. E aconteceu que me aproximei e comi do seu fruto, e vi que era o mais doce de todos os que já havia provado. Sim, e vi que o fruto era branco, excedendo a toda brancura que eu já vira. E enquanto comia do fruto, ele encheu minha alma de imensa alegria. Queridos irmãos e irmãs, continuem firmes, fazendo boas escolhas para comer do fruto da árvore da vida. Se por qualquer razão tiver errado ou saído do caminho, nossa mão está estendida e dizemos: há esperança, nós o amamos e queremos ajudá-lo a ser feliz. O Pai Celestial nos ama tanto que nos deu seu único Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo nos ama tanto que deu sua vida para expiar por nossos pecados. O que estamos dispostos a dar para ser limpos e receber aquela alegria? Dessas verdades presto o meu testemunho no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Esse discurso foi pré-gravado em português pelo próprio Elder Mazzagatti. Continuaremos ouvindo seu discurso em inglês.
Sacred name of Jesus Christ. Amen. Amen.